Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.
Eu quero mais do que dois goles de café, do que um beijo da tarde. Eu quero mais.
Boa tarde, está começando mais um Invasões Bárbaras aqui na Rádio UFMG Educativa 104.5 FM. Eu sou Igor Costoli e pela próxima uma hora nós estaremos aqui com você, ouvinte, tocando, como sempre, o terror. À minha esquerda, eu começo dando boa tarde primeiro às damas. Olá, Paola Macarena.
Mas enfim, eu tenho que fazer isso sempre. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Costoli. Boa tarde, Thiago França. Vulgo Cachorro. Boa tarde. Pode dar spoiler?
Por favor, faça as honras. Não é nem spoiler, faça as honras.
Então, boa tarde ao nosso querido convidado Marcos Tadeu do
Boa
Rock
tarde.
Cabeça.
Prazer estar aqui pela primeira vez, estreando no Invasões Bárbaras em dia de chuva.
Em dia de chuva. Pois em dia de trânsito. Em dia de jogo.
Isso aí, em dia de Belo Horizonte,
em
né?
Em dia de Belo Horizonte.
Belo Horizonte, né? Nesse final de ano que vai chegando. Ouvinte, estamos aqui com um convidado hoje. Nós estamos aqui com a presença do Marcos Tadeu, o homem à frente do Rock Cabeça, para falar de música, para falar de rock, para falar da cena de Belo Horizonte.
É isso aí.
E eu vou começar perguntando, né? Na verdade, pedindo, Marcos, né? Ser presente ao ouvinte. E conta pra gente um pouquinho, quando foi que nasceu o Rock Cabeça? Foi em 2014?
14, eu tava lá no meu sofá, lá em casa, falei, eu tô cansado de ouvir as mesmas coisas no rádio, vou inventar um programa pra mim. E veio, vi com esse nome, Rock Cabeça, não sei porquê, mas me veio esse nome. E eu comecei a fazer pequenas pílulas de programas com cantores que eu gosto, cantoras que eu gosto, só com lados B. E fui usando a Rádio Inconfidência para gravar esses pilotos, fui colocando na internet, em seguida criei um site, em seguida a Rádio Inconfidência me deu um espaço para eu fazer o que eu quisesse dentro de um programa maior de rock, e isso tudo virou o Rock Cabeça, né? Eu gosto, que acho engraçado que o pessoal costuma me chamar de CEO do Rock Cabeça, sempre só tem eu, praticamente, né? Então, o Rock Cabeça hoje é um site, é uma rede social, é um programa na Rádio Confidência e, acima de tudo, esqueci do YouTube, acima de tudo é um espaço pra gente ouvir música boa.
Muito bem. E quando você começou, né? Você começou com o lado B, né? De artistas conhecidos. Sim. Mas depois o Rock Cabeça, ele foi tomando outras direções também, né? Como espaço para músicas novas.
Sim. Eu, como sou jornalista, né? Tenho esse hábito de prestar um serviço com reportagens, pesquisar, apurar. E fui descobrindo, eu não conhecia, fui descobrindo a cena autoral de Belo Horizonte, que é muito rica, tem muitas bandas boas. Sim. Ou seja, eu costumava achar que música boa a gente só escutava lá fora, né, falando de Invasões Bárbaras, mas acabei descobrindo muitas bandas legais aqui dentro. E hoje eu posso dizer que sou fã de muitas delas. Eu fico ávido lá esperando o lançamento de um EP, de um disco, coisa que eu encomendava lá dos Estados Unidos, da Europa, eu ficava esperando, ficava atento. E eu, hoje em dia, em Belo Horizonte, se eu fosse morar, viver só da música que é feita aqui, eu estaria muito bem servido.
Nós também, inclusive, pelo projeto, né, de BH para o Mundo, que alguns dos nossos convidados também participaram do Rock Cabeça.
É mesmo?
Sim, banda Ervins. Jota Quercia.
Jota Quercia, muito boas bandas. O Ervins já foi, acho que umas três vezes. O Jota Quercia foi uma vez, foi antológico. Eles fizeram umas sessions lá. Foi muito bacana.
Não, eles são excelentes entrevistados também. A gente fez o de BH para o Mundo, o ouvinte nosso vai se lembrar, o programa que a gente fez no ano passado com música de, né, com músicas, né, de artistas novos de Belo Horizonte. E na hora que a gente fez a nossa divisão, né, a gente escolheu duas bandas de rock. E tem um detalhe entre elas que eu vou guardar para uma provocação que eu vou fazer lá na frente.
Uhum. Ah, meu Deus.
No último bloco.
Não se esqueça, hein, Costoli.
Não, eu não esqueço de nada que eu prometo.
Paola me protege. Que...
Te protege, pode deixar.
Me cobra, porque eu esqueço.
Tá bom. Vou me lembrar de não me esquecer de te cobrar.
Isso, muito bem. E aí, hoje, né, recebendo o Marcos aqui como nosso convidado, a gente pediu a ele que fizesse a programação musical. Uhum. Na verdade, eu te abri um leque de opções, né?
Sim, enfim, eu fiquei até meio perdido. No final das contas, eu tava pensando, faz o que você quiser aí, Igor.
É, na verdade, se você se sentiu perdido, você tava em casa. É. Mais ou a sensação aqui nesse programa é mais ou menos essa mesmo. E eu achei muito legal porque você foi numa coisa que eu achei que, no fim, as pessoas acabam, né, pegando minha ajuda quando, né, o convidado vem fazer a programação e depois a pessoa fica pensando assim, poxa, eu podia ter feito tudo. E eu achei muito legal que você direto já chegou nessa conclusão.
Sim, sim.
É. Eu vou te pedir para falar sobre a programação mais tarde, mas agora a gente vai começar a ouvir música. Eu vou te perguntar um pouco sobre as bandas que abrem esse nosso primeiro bloco. Você gostaria de falar alguma coisa delas?
Vamos falar, sim. É bom a gente começar com Def, a carioca Def, e Reiko Reiko, a mineira Reiko Reiko, porque eu estive no show das duas no sábado passado, fiz uma dobradinha, né, consegui assistir a Def na autêntica, Reiko Reiko na Grolelia, e eu acho que essas duas bandas, né, encabeçadas por mulheres, são uma das melhores amostras do que as mulheres têm feito dentro do rock. Def é uma banda que tem músicas assim cativantes, essa palavra, cativantes, e elas são muito tímidas, né? E ficam tímidas. Eu encontrei com elas na rua, elas só faltava esconder. E a Reiko Reiko é da minha grande amiga, um abraço pra Tefa, Stephanie Tolendal, que eu vou falar aqui sem exageros, que é a nossa Amy Winehouse mineira.
Uau.
Que ela não só não foi descoberta porque ela não quer, entendeu? Que ela tem uma voz impressionante, um talento sim, incrível, né? E como tal como Amy Winehouse, é difícil de domar. Então vai ser difícil a gente conseguir pegar ela e fazer ela fazer um disco, ela gravar um programa. Isso é muito difícil. Mas quem for aí no meu site, rockcabeça.com, no YouTube, você pode pegar aí a Tefa com o Reiko Reiko, com a banda anterior dela, Bad Humans Noise, e com ela própria. Tem muito material que eu faço questão de registrar. E as músicas que eu separei da Def, Sardas, porque são duas meninas na banda. Eu achava que era só uma que cantava, mas a Duda, que tem as Sardas, também canta essa música. Legal. Me surpreendeu. Né? E a Reiko Reiko com Sangue, que é o primeiro hit da Reiko Reiko, que na verdade são duas pessoas, o Raul, que faz um som tipo um DJ, e a Tefa cantando, arrebentando o vocal. Então, esse é o meu pontapé inicial aqui para vocês, do Invasões.
Muito bem, então vamos começar a nossa programação musical de hoje, nas escolhas do nosso convidado Marcos Tadeu, com a cativante Sardas, da banda Def.
Oh, princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência.
Fumo um cigarro, mas eu não vou embora. Eu vi a luz refletir na lâmina tão afiada. Eu vi a luz, eu vi o sangue e o chão. E no chão eu tô jogada.
Você ouviu Sangue, da Reiko Reiko, que é uma dupla, né? Uma dupla em que o DJ é o
Raul
e a Tefa, a cantora.
É, vocalista.
Tefa descrita como Amy Winehouse.
Isso.
Da nossa
tipo
cena musical.
Tipo Amy Winehouse, apesar dela falar que ela não tem nada a ver com Amy Winehouse, foi, peguei só o modelo, assim, do talento nato.
Não tem problema, a gente começa a espalhar esse apelido, uma hora ele pega, uma hora a gente convence ela a
isso
cantar
é
mais. E, abrindo nosso bloco, antes da Reiko Reiko, nós ouvimos Sardas, da banda Def, banda carioca.
Isso, carioca, da Baixada Fluminense, cheio de sotaque.
Muito bem. O Invasões Bárbaras de hoje está recebendo o jornalista Marcos Tadeu, do site Rock Cabeça, rockcabeça.com. Não tem .br.
Não, só .com.
Tem uma vontade de falar?
Eu não consegui comprar o .com.br, mas assim que tiver a oportunidade eu vou comprar esse domínio também.
Muito bem. O Invasões Bárbaras, então, vai para o primeiro dos seus intervalos. Na volta vem com mais música, mais Marcos Tadeu. Não sai daí, o Invasões volta já.
Que abre, que fecha.
Invasões Bárbaras de volta no segundo bloco, hoje falando de rock, hoje falando de música cabeça. Estamos recebendo como convidado o jornalista Marcos Tadeu, do Rock Cabeça. Marcos, a gente falou no primeiro bloco, né? Você contou um pouco da história, do surgimento do site, e aí tem esse momento, né, em que ele vira também um programa de rádio. E eu li uma entrevista, não sei se eu estou enganado, mas eu descobri que o Rock Cabeça e o Invasões Bárbaras têm o mesmo padrinho, Elias Santos.
É mesmo?
Qual foi o papel do Elias nesse processo?
É, o Elias lá atrás, né? O Rock Cabeça vai fazer uns 4 anos, mais ou menos, em fevereiro. É, o Elias é que propôs esse espaço, né, do programa que estava sendo recriado, que é o Rock Brasil, que virou esse tal de Rock and Roll. Ele me propôs esse espaço, essa participação dentro do esse tal de Rock and Roll, e a partir daí eu tive total liberdade para criar aquilo que eu achasse que fosse mais legal para mim. Comecei com notas, né, escrevia uma nota e falava no meio do programa. Como eu falei aqui no início, eu fui pesquisando a cena, fui vendo personagens interessantes e fui transformando aquilo num espaço de entrevista. E hoje já é considerado a parte de entrevista dentro do Esse Tal de Rock and Roll. Né? Já virou um programa por conta própria, já tem vinheta, né? Encerra e começa, então já tem a característica dele, né? Que eu não consigo mais fugir disso. Né? Então foi isso.
Eu achei interessante, porque eu achei essa menção numa entrevista sua e eu fiquei super curioso para perguntar, porque é um pouco isso. O Elias é essa figura fantástica e essa pessoa que acredita nas pessoas e nas ideias das pessoas e te dá liberdade para fazer as coisas.
Estimula, então fiquei, né?
Curioso, porque no momento que ele entra e faz a proposta, pelas contas já tinha o Rock Cabeça, o site, ao que? Um ano?
Isso, um ano, dois anos, né? E foi esse o ensejo, né? Alguma colega de trabalho chegou e falou pra ele: ó, o Marcos entende tudo de rock, ele tem um Rock Cabeça. A ideia inicial do Elias, não sei o que aconteceu, era acoplar o site do Rock Cabeça também ao site da rádio pra gente ter uma interface maior com o público jovem. Uhum. Né? Aí não sei que cargas d'água aconteceu, ficou só o programa mesmo. Mas a gente faz esse paralelo direto aí com... No ar a gente chama o site e vice-versa.
Muito bom. Essa ideia, a cara do Elias, provavelmente parou em alguma burocracia realmente desse processo, mas adoro Elias. Elias Santos, um abraço para você como sempre.
Um abraço, Elias.
Sei que tá ouvindo o programa, hoje não tem música de índio tapachó, infelizmente, mas tem uma coisa também muito legal que é o rock e que é o Marcos que tá aqui com a gente hoje. Ô Marcos, você que eu convidei e pedi para fazer a programação musical, gostaria de perguntar agora se você quer falar das próximas músicas do bloco.
Sim, vamos falar. É engraçado que, não sei se foi eu ou se foi vocês que juntaram aqui essa dupla em cada bloco, mas essa dupla, assim, tipo assim, não tem nada a ver um com o outro, apesar de ser dois artistas que eu gosto muito e que tem muita importância pro Rock Cabeça. A começar, Cinnamon Tapes, que é o projeto, o codinome da pessoa chamada Susan Souza, que é uma paulistana que eu admiro bastante. Ela veio lá de São Paulo, ia fazer um show aqui em Belo Horizonte, deu uma corridinha lá no estúdio, consegui colocar ela ao vivo na programação e gravei um programa com ela.
Legal.
É um programa que eu sempre lembro, e escolhi uma versão de Sol, aliás, a versão original de Sol, que é o primeiro disco dela. Agora ela tá, acho que tá na Escócia, continua mexendo com tarô, muito bem, por sinal, e a gente tá esperando a continuação desse projeto que ela falou que é uma trilogia do Cinnamon Tapes. Já a outra banda é Pata. Na verdade, a gente vai escutar a música Downer, que eu escolhi em vez de Monster, que é a que eu mais gosto. A Downer foi uma música que eles estrearam no Rock Cabeça, fizeram a premiere lá. Então eu acompanhei eles pelas redes sociais, lá na expectativa da música entrar. Quando entrou a música, eles jogaram as cadeiras no restaurante que eu estava, jogaram pra cima e tudo. E Pata, o que, que eu posso dizer? É o nosso L7, é o nosso hole mineiro. A Lúcia tem esse vigor no vocal e vocês vão escutar, vocês vão ver a semelhança dessa banda super original, que tem uns clipes muito polêmicos, recomendo ou não.
Recomendo.
E a Pata já foi 3 vezes, já pode até pedir outra música, já foi umas 3 vezes lá no Rock Cabeça, já virou sócia também da casa. Então fica com vocês aí.
Muito bem, vamos começar então a nossa programação nesse segundo bloco, ouvindo Sol da Cinnamon Tapes.
Oh, Alex so far!
Você ouviu o Downer, da banda mineira, arrisco dizer, Belo Horizontina, né?
Belo Horizontina.
Belo Horizontina, banda Pata. Antes de abrir nosso bloco, nós ouvimos Sol, da Cinnamon Tapes. Cinnamon Tapes, que é um, dá pra chamar de pseudônimo?
Isso, um pseudônimo da Susan.
Da Susan Souza. A Pata, você ouvinte, deve se lembrar...
Não, eles não devem se lembrar, porque não...
Por que não,
não
se
lembrariam? Né?
Por que não se... Não, não, não da é. Pata.
A Pata é só chamar que ela vem, hein?
Aí, Pata, Patinha, sejam muito bem-vindas.
O que eu ia comentar é que talvez o ouvinte se lembre, né, quando a gente recebeu aqui a visita da Caiana, né, baterista,
isso,
a B.
A B
é a baterista da Pata.
É,
ela
baterista
toca na Pata.
Da Pata, a B já esteve aqui com a gente no de BH para o Mundo, e eu conheci a Vulcano
Lúcia Vulcano.
Eu conheci a Lúcia, ela não vai lembrar de mim, porque, bom, talvez ela se lembre, o bêbado era eu, mas aí... A gente se conheceu na saída de, ou na entrada de um jogo do Galo, tal, do lado de fora, eu já tava retardado, então...
Atleticana, pô, doente.
Pois é, eu ouço ela cantando e fico pensando, ela gritando na arquibancada, deve ser legal demais. Fica esse registro. O Invasões Bárbaras vai para o segundo dos seus intervalos, na volta vem com mais música, vem com mais rock cabeça, com o nosso convidado Marcos Tadeu. Não saia daí, o Invasões volta já. Invasões Bárbaras no seu terceiro bloco, hoje recebendo um convidado especial, o Marcos Tadeu do rockcabeça.com e também da presença silenciosa de Paola, que quase não tá falando nada.
É, ai, silenciosa, mas exuberante.
Ai, obrigada, são seus olhos.
Mas agora o debate vai esquentar.
Vai, agora eu gosto.
Olha lá,
agora
eu vou participar.
É pornô grunge?
Não, especificamente não.
Ah, droga.
No primeiro bloco eu tava falando, né, das duas bandas que a gente trouxe aqui, né, no, e que também estiveram no Rock Cabeça, na Ervins e na Jota Quercia. E são duas bandas que vieram no nosso projeto, que são duas bandas de rock, e tem algo em comum que eu acho muito interessante e que na época eu provoquei também o Pepo a respeito disso. As duas bandas são duplas.
São duas.
É, na verdade, Ervins agora é um trio.
É,
agora
verdade,
tem uma mocinha agora, muito meiga.
Na época era um duo também. E eu lembro de ter provocado ele, tipo assim, cara, rock tá tão difícil que tem que ser menos gente, senão não forma uma banda. E a gente acabou levando essa conversa para um outro caminho. E eu tenho certeza que ao longo desses anos fazendo rock cabeça, né, você já deve ter ouvido muita coisa sobre a pergunta, o rock morreu mesmo?
Nossa senhora.
O rock está vivo? O rock está morto? Eu acho até bobagem perguntar, porque é muito claro que ele está vivo, muito forte. Mas eu vou te fazer uma provocação que eu fiz a um amigo meu uma vez, que ele estava reclamando que não tocava mais rock no rádio. E eu falei, não, ainda tem rock no Brasil. Só que o rock do Brasil que toca no rádio chama sertanejo.
Sim, a atitude passou pra lá.
A atitude passou pra lá. Olha só, você foi no ponto que eu ia chegar. Você acha realmente também, você vê essa transformação social das questões que antes estavam no rock e que agora estão no funk e no sertanejo? Você tem essa impressão também?
Sim, porque querendo ou não, são estilos que dão uma pauta para a mídia. O que está acontecendo? Né? O que está diferente aí nesse universo? Né? Apesar do Milton Nascimento ter falado que a música brasileira está uma porcaria, né? São os estilos que estão dominando a pauta. Né? O rock, a partir do momento que o rock vive de questões secundárias, questões assim que não são tão relevantes para aquele momento, deixa de conectar com o que o povo está sentindo, né, e fica dentro de uma bolha, não queremos transgredir, independente do que seja. Quando ele perde o assunto, ele perde também o espaço na mídia, né? Então ele perde esse poder. E em relação ao rock morreu, eu falo que não morreu. Eles tentaram matar o rock, por exemplo, no Prime Rock Festival que eu estive sábado passado, foram, se não me engano, 7 bandas de rock nacional no line-up, sem nada, sem nenhum subterfúgio, funk, ou essas bandas Melim, que eu acho uma atrocidade, pode me processar, Melim, é uma atrocidade, Lagoon, isso aí que é um atentado à música de qualidade, porque é uma música que nem chega a ser um sertanejo, e nem chega a ser um rock, é uma música que fica no meio. Uma música feita para a pessoa ser bem vista, pegar mulheres ou homens com outros objetivos, ganhar dinheiro, entendeu? Então o sertanejo, para ele ter conseguido esse espaço, é porque ele tinha algum assunto, mesmo que seja um assunto que eu pessoalmente não curto, mas ele tinha um assunto para falar.
E as pessoas se identificaram com aquilo ali, né?
Sim. E quando existe essa conexão, é igual... Mídia tem jornalista por trás, então o jornalista fareja onde que ele pode conseguir uma audiência, onde que ele pode tirar assunto, né? Então, por exemplo, no Prime Rock Festival não tinha jornalista nenhum cobrindo, praticamente só eu e algumas universidades e tal. Então cadê o interesse, Cadê? Se tivesse uma Pabllo Vittar, teria atraído a imprensa, será? Né, para ver o show, para algum jornalista para pegar ali um detalhe que a Pabllo Vittar foi assediada ou aconteceu alguma coisa no show ou alguém foi preso, provavelmente teria, mas como era um festival só de rock, né, ele conseguiu ser coberto por mim, que tem um programa de rock.
Isso.
Né, não sai disso. Né?
E a gente está falando, né, de uma cena musical que está viva, que está pulsando, que ela está encontrando as próprias formas, né, de fazer as coisas. Ela está existindo sem gravadora, sem esse alcance de mídia, vamos dizer assim, de mídia mainstream. Uhum. Né, e é um pessoal que, em certa medida, até essa coisa da falta de alcance torna a galera tão inteligente, conectada e se unindo para fazer muitas coisas. Muitas vezes você vê que uma banda tá ajudando na produção do evento da outra, ou ajudando na parte técnica por trás ali de palco. É, tem uma coisa,
tem muitos
que
coletivos,
vários,
né,
dos artistas que vieram aqui no projeto nosso no ano passado falaram dessa coisa do tanto que as dificuldades tornam a cena colaborativa e unida.
Isso. Né? É. A exemplo da própria Cayena, né, e da Lamparina e a Primavera, né, são duas bandas que se juntaram, assim, juntaram suas forças, né, para poder levar o som delas adiante, apesar de terem tocarem ritmos diferentes, mas elas fazem parte de um mesmo coletivo, né?
É, na verdade, só um adendo aqui, a gente tem que sempre separar, acho que foi esse o erro do Milton Nascimento quando deu aquela declaração infeliz, sempre separar o que está no mainstream com o que está no underground.
É.
Né, são duas formas diferentes de processamento.
É.
Né, o underground tem a união do underground, se baseia na paixão pela música, num hobby que se transforma num ideal. Né? E o mainstream é aquela questão de disputar um espaço numa rádio. Né, que vai ter audiência, que vai ter ibope. É business.
É, e aí a hora que a gente fala de alcance, de recorte, a gente começa a falar de produto e é isso. Uma música que é só um produto não é exatamente uma música. Né? Enquanto no underground a gente acha simplesmente a gente tá fazendo música. Aquilo não é feito para vender.
Exato.
É. Aquilo é feito porque diz algo para as pessoas e as pessoas gostam porque aquilo diz algo para elas. Né? Bom, para entrar na parte musical desse nosso bloco, né? Nós temos aqui mais duas bandas. Quer dar uma palavrinha sobre elas também?
É, eu falei aqui que a Tefa era a Amy Winehouse. Na verdade, ela tem a atitude da Amy Winehouse, mas quem tem a voz, quem parece que é a cópia da Amy Winehouse é a Ramona and the Red Vipers. No caso, a Andrea Coppio. Ela tem um timbre muito parecido e tem tanto estilo quanto a música deles é classuda. Né? Foram no Rock Cabeça e arrebentaram lá, fizeram umas sessions, inclusive tem algumas músicas no YouTube. É uma banda underground que podia estar lá em qualquer festival de jazz famoso aí do mundo. E essa música Courage, eles estrearam também no programa, fizeram a premiere no site, aliás, rockcabeça.com, tem Courage. E a segunda banda, que é a Little Room, outra banda carioca, foi ao Rock Cabeça, fez umas sessions incrível. A Ana Júlia também entende tudo de pedais, ela chegou no estúdio, já foi montando o pedal ali e criou umas sessions que tá completa no YouTube. E a gente vai escutar Funny Feeling, que é a minha preferida, ela sabe disso. É irresistível essa música. A outra lá, ela é cativante, e essa é irresistível, coisa de carioca.
Uau!
Muito bem, então vamos começar ouvindo, antes de ouvir Irresistível, vamos com Ramona e The Red Vipers e a canção Courage.
But how I wish
was just one time. But there is one thing you can't deny. I know it was just one time. But there is one thing you can't deny. Can't deny.
Você ouviu a irresistível Funny Feeling da Little Room, banda carioca. Antes, abrindo nosso blog, nós ouvimos Courage, da Ramona and the Red Vipers. O Invasões Bárbaras vai para o último dos seus intervalos. Na volta vem com mais música, mais rock cabeça. Não saia daí, o Invasões volta já. Invasões Bárbaras de volta no seu quarto e, infelizmente, o último bloco, porque passou muito rápido. Nós tivemos hoje uma conversa muito legal com o nosso convidado, Marcos Tadeu, do rockcabeça.com. E agora eu pergunto a ele, você ouvinte que nos acompanhou nessa tarde, já deve ter percebido alguma coisa na programação musical que ele montou.
Um pequeno detalhe. Faz toda a diferença.
Mas eu acho que fica mais legal perguntar ao autor, né, Marcos? Compartilha com a gente o conceito da programação que você montou pra gente hoje.
Foi porque eu sabia que a Paola ia estar aqui.
Ah,
Aí fiz uma homenagem às mulheres roqueiras, que, aliás, não é homenagem nada, é um reconhecimento de que elas estão mandando bem pra caramba dentro do rock, são as mais criativas, são as mais unidas e são as que mais sofrem pra mostrar o trabalho, porque elas têm que perpassar obstáculos que os homens não precisam, né? Então, a ocasião aqui me surgiu na cabeça que o Igor propôs vários temas, eu falei, não, vamos falar de mulheres do rock. Todo momento, toda oportunidade que eu tiver, eu vou ressaltar o talento dessas pessoas que eu considero ainda poucas que foram ao programa. Mas, ao meu ver, elas criam os melhores discos do ano. Todo ano tem falando do underground, sempre tem um disco muito bom feito por mulheres. Um ano chegou a ser a Mieta. Ano passado, Carne Doce, né? A gente já vai entrar no Carne Doce, mas o disco Tônus foi o meu preferido, foi um dos discos mais elogiados pela crítica também.
Foi.
Então eu acho que vale a pena as pessoas até se libertarem desse estereótipo de que rock é feito de homem para homem.
É sempre,
né?
Aquela coisa agressiva, isso, masculinizada.
Exato.
E não só isso também, como a gente falou, né, no bloco anterior, né, do gênero, né, do ritmo musical, ter contato com os temas, né, da atualidade. É difícil pensar um artista mais sintonizado com a causa do que vive aqueles problemas.
Exatamente.
Então, nesse momento, a essa altura, né, acho que do Brasil e do mundo, né, nessa altura de 2019, acho que dificilmente tem algo mais rock and roll do que ser mulher, inclusive mulher no rock and roll.
Sim, e eu aprendo muito com elas, eu percebo quanto ainda tenho que me livrar de muito machismo, tem um machismo até inconsciente, e elas me ensinam isso a partir da luta delas, e com a arte eu consigo me conectar melhor com o fato de que é ser uma mulher no Brasil de hoje, que é ainda mais complicado, né? Então, a minha seleção musical seguiu essa linha. Tentei colocar mulheres de todos os cantos do Brasil, acho que eu não consegui. Peguei São Paulo, Goiânia, Minas,
Rio,
né? Mas no Brasil inteiro é repleto de ótimas bandas com mulheres, algumas só com mulheres. Então é isso, gente. Os homens que se cuidem, que as mulheres estão mandando muito bem e vão parar com esse negócio de fazer uma banda só com integrante homem. Hoje eu não consigo mais conceber uma banda com 5 homens. Cadê a diversidade? Cadê uma mulher ali pra trazer um pouco da visão dela? Isso pra mim hoje é inconcebível. Eu acho que virou até um toque. Eu persigo bandas que têm mulheres, porque eu acho que o natural é isso, essa diversidade. Né?
É essencial.
Então, vamos chamar aqui Carne Doce, que eu considero a melhor banda do Brasil atualmente, o melhor show, a melhor cantora, os melhores instrumentistas. Inclusive, já falei isso com o Mac, meu amigo Mac. A gente tomou umas no último show. E a Salma é incrível. Tem até uma entrevista,
né,
que eu fiz com ela.
Que também é maravilhosa. Recomendo a todos que ouçam.
Fiz pouco antes das eleições. Tive que tirar algumas coisas ali para não ter problema com o TRE. Né? Mas é sempre uma aula conversar com a Salma. E também com o meu amigo Mac. Um abraço para ele. Vamos de Carne Doce com Tônus, que é a mais gostosa música deles, né? Pra fazer uma paráfrase com a letra.
Você ouviu o Tonos, da banda Carne Doce, fechando esse Invasões Bárbaras especial, esse Invasões Rock and Roll, com o melhor do rock nacional hoje, que é o rock feito por mulheres.
Isso aí.
Todas essas músicas, sugestões do nosso convidado, o Marcos Tadeu, que faz o site rockcabeça.com e apresenta o Rock Cabeça dentro do especial esse tal de Rock and Roll.
Todo sábado, 21h30.
Na Rádio Inconfidência.
Isso, 100,9 FM.
Muito bem. Eu vou começar a abrir os microfones para as considerações finais. Vou começar por você, Paola.
Pessoa que fala demais.
Veio só elogiar as bandas e o convidado.
Eu vim aqui arrastar o Sari, né? Que é o que eu faço de melhor na vida, né? Mas é porque eu tenho que contemplar. Porque se eu fosse falar muito, eu não ia deixar nosso convidado falar. Como não estou deixando agora, entendeu?
Eu vou cair nessa só que o tempo tá apertado.
Pois
mas
é.
Normalmente eu não caio nessa não, tá?
Tá bom.
Fique avisado.
Beleza. Então um beijo para todos os ouvintes. Agradecer, né, o Marcos por ter vindo, aceitado o nosso convite de vir aqui no Invasões, né? A gente tá retribuindo, né? Afinal de contas, nós do Invasões fomos no Rock Cabeça há um tempinho atrás. E é isso mesmo, um beijo
eu
para todos.
Eu que agradeço a presença aqui.
Não, pelo contrário, eu faço questão de agradecer que você tenha vindo, tenha aceitado nosso convite. Foi um prazer ter você aqui e eu abro os microfones para as suas considerações finais.
Olha, eu quero mais uma vez agradecer o convite. Invasões Bárbaras, fico feliz que ele esteja no ar. Né? Vocês foram lá, acho que foi em
2018.
Já estamos chegando em 2020, vocês estão aí firme com essa proposta, né, de diferenciada, de trazer músicas que estão fora também da mídia, que é mais ou menos o que eu faço, às vezes não faço, às vezes eu pego alguma coisa que está na mídia para atrair atenção pro pessoal de coisas que estão fora, mas é um trabalho excelente que vocês fazem aqui, essa estrutura da Rádio UFMG, estão de parabéns, e minhas considerações finais são de puro agradecimento pela consideração, pelo apoio ao Rock Cabeça, pelo apoio à Rádio Confidência, e estamos aí às ordens. Sempre que vocês, é que a Paola quiser entrevistar, comigo,
né? Pensaremos com muito carinho nessa possibilidade.
Estamos às ordens, sempre.
Nós agradecemos as palavras gentis. Momento Marília Gabriela, eu quero respostas de uma ou no máximo duas palavras. Convidado mais chato que o Rock Cabeça já teve.
Mais chato. Ó, vou fazer aquela. Vou sair pela tangente. Mas realmente eu não acho que a gente já teve. Aliás, teve um.
Então deixa eu inverter a pergunta. Teve. Barraco no Rock Cabeça.
Barraco, não, teve Bebum no Rock Cabeça.
Olha,
Bebum,
rapaz, essa é
drogado, quem chegou lá babou no microfone, que isso é um caso ontológico, o que eu fiquei até com medo e o operador saiu na hora, me deixou sozinho com o cara. Né, chegou, tirou um disco do bolso, queria me dar, depois mandou eu copiar o disco, me pediu dinheiro pra comprar droga, me pediu cerveja, deu aí, abrimos o microfone pra ver se ele ia embora, ele falou um monte de impropérios no microfone e aí praticamente tive que expulsar o cara num elevador, ele falou: duvido que você vai pôr isso no ar. E eu, no meu, né, meu vanguardismo, pensei, não, vou colocar. Escutei de novo o material e vi que era censurável, totalmente censurável, não consegui usar nada. Então esse foi um fato assim lamentável de uma pessoa que não estava sintonizada, né, no esquema. Ali todo mundo está trabalhando, né, geralmente as bandas compreendem que meu trabalho é tão independente quanto o deles. E vez ou outra chega uma pessoa ou a quem que não sabe nem para qual que é o propósito daquilo, ou as estrelas, né? As estrelas que já estão dentro do business, aquilo ali é puro business, onde que vai? Quer vender o show, quer vender o disco, quer vender a música, estou ali para isso, né? Tem muito disso aí que a gente tem que negociar, e a minha moeda de negociação é simplesmente que eu posso fazer? Falar, ó, nossos ouvintes, eu gosto muito da sua música, será um prazer te receber aqui, né? E geralmente isso cola, geralmente não, depende do artista, mas a grande parte tem muita abertura. Eu já conversei com muitos artistas, são muito profissionais. Me surpreendi, por exemplo, com o Wilson Sideral, com o profissionalismo dele, que é um dos nossos convidados aí desse mês. Então a gente vai sempre se surpreendendo com o artista, que a gente tinha um estereótipo tanto de ser bonzinho, chega lá, o cara já tá de saco cheio, e o que a gente achava que era um porre te trata com gentileza, com simplicidade. Isso é direto. E quanto mais o Rock Cabeça vai durando, mais a gente vai tendo essa oportunidade de conhecer essas figuras.
Legal. Dá pra ver pelas histórias que é muita história e eu desejo muito mais. Vida longa ao Rock Cabeça.
Que bom, obrigado. Nós todos desejamos. Né? A cena precisa disso, né? Quem sou eu pra falar? Mas é que simplesmente muita música boa tem sido feita ano após ano e é a minha contribuição dar um espaço para esses artistas serem conhecidos, para eles colocarem a música deles no ar e para eles realizarem até mesmo um sonho, né, de serem escutados numa rádio, né, pública da extensão da Inconfidência.
Ouvinte, acesse o site do Marcos Tadeu, rockcabeça.com. Acesse também o nosso site, invasõesbárbaras.com.br. Foi como sempre é, um prazer inenarrável. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e tchau.
Programa Invasões Bárbaras, produção e apresentação, Igor Costoli, Paola Barra, convidado especial, Marcos Tadeu, trabalhos técnicos de Tiago França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o Império.